Retornando à nossa reunião, peço aos senhores vereadores que ocupem seus lugares. O vereador Marcelo precisou se afastar alguns minutos para assinatura de papéis no gabinete da Câmara, na sala da presidência. Estamos retornando os trabalhos. Peço ao primeiro secretário, o vereador Egídio Carvalho, por gentileza, que teremos a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bem, senhora presidente. Vamos à leitura, então, da ata referente ao segundo período legislativo, primeira sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 46/2021. Aos 13 dias do mês de julho de 2021, o Palácio Borges de Medeiros ocorreu a 46ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Marcelo Lemos, PDT, presidente em exercício; Zulma Rodrigues Ancinello, primeira secretária; Egídio Carvalho, Partido Progressista, segundo secretário; Márcia Fumagalli, PSB, terceira secretária; Bispo Padovan, Republicanos; Celso Duarte, Partido Progressista; Cristiano Bonapace, DEM; Fernando Bermudes, Partido Progressista; José Zácaro, Partido Progressista; Manuela Couto, PDT; e Paulo Clenubing, Republicanos. Às 10 horas, o vereador Marcelo Lemos, presidente em exercício, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião, conforme a resolução número 13/2021. Solicitou a vereadora Zulma Ancinello a leitura de um trecho da Bíblia, Eclesiastes 5, versículos 2 a 5, a loucura de votos precipitados. Ato contínuo, solicitou a primeira secretária que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra, conforme requerimento de Tribuna Livre, números 23 e 24, os vereadores Zácaro e Egídio Carvalho usaram a Tribuna Livre e proporcionaram ao senhor Diego Cantori, secretário de Saúde, à senhora Thais Arambro, administradora da Santa Casa, à enfermeira Graciane Lafuente, o fisioterapeuta Rafael Malheiros e a coordenadora da Secretaria de Saúde, Lilian Stum, a fim de informar sobre trabalhos realizados pela equipe do Plano Nacional de Tratamento ao Covid-19. Ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos de Tribuna Livre, números 28 e 29, protocolados sob os números 709 a 110/2021. Foram aprovados os requerimentos 215, 216, 217 e 218, protocolizados respectivamente sob os números 706, 708, 714, 716/2021. Foi aprovada a indicação número 101, protocolizada sob o número 712/2021. Foi aprovada a moção número 99, protocolizada sob o número 715/2021. Foram apreciados em discussão e votação únicas e aprovados: primeiro, projeto de lei ordinária número 29 do Poder Executivo, protocolizado sob o número 293/2021, e que dá nova redação ao artigo 5º da Lei Municipal número 4.743, de 23 de dezembro de 2016, Lei Programa Empresário no Bairro. Segundo, o projeto de lei ordinária número 51 do Poder Executivo, protocolizado sob o número 510/2021, que autoriza o município a proceder à concessão e uso a título oneroso de área para implementação e funcionamento do denominado Café Esplanada, no espaço e condições que menciona. Terceiro, projeto de lei ordinária número 72 do Poder Executivo, protocolizado sob o número 677/2021. E que dispõe sobre a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do Município. Quarto, projeto de lei ordinária número 73 do Poder Executivo, protocolizado sob o número 678/2021, e que dispõe sobre contratações em caráter temporário, por tempo determinado, de professores para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Foram apreciados em primeira discussão Primeiro, projeto de lei complementar número 4 do Poder Executivo, protocolizado sob o número 303/2021, e que dispõe sobre a criação da zona de urbanização específica e da outras providências. Projeto de lei complementar número 5 do Poder Executivo, protocolizado sob o número 304/2021, e que dispõe sobre a criação da zona de urbanização específica e da outras providências. Projeto de lei número 28, da vereadora Azul Mancinello, protocolizado sob o número 290/2021, e que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano no município de Uruguaiana. Quarto, projeto de lei número 34, dos vereadores Bispo Padovan, Paulo Cleino Bim e Zuma Mancinello, protocolizado sob o número 360/2021, e que estabelece como essenciais as atividades que especifica realizadas em igrejas e templos de qualquer natureza do município de Uruguaiana. Convites. Foi aprovada a representação de vereadores no evento conforme convite número 8, protocolo número 707/2021. Foi aprovada a representação da vereadora Azul Mancinello junto à União dos Legislativos da Fronteira Oeste, UFRO. Matérias do expediente. Encaminhada às comissões técnicas da Casa, o projeto de resolução número 5 da mesa diretora, protocolizado sob o número 713/2021, e que revoga a resolução número 21, de 25 de novembro de 2008, e que normatiza a entrega e distribuição de salas dos gabinetes dos vereadores. Foram encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime de urgência. Projeto de lei ordinária número 80 do Poder Executivo, protocolizado sob os números 717/2021, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 485.779,32. O projeto de lei ordinário número 81 do Poder Executivo, protocolizado sob o número 718, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei número 4.990, de 14 de dezembro de 2018, que autoriza o município a proceder à extinção de débitos tributários e não tributários pelas modalidades de compensação e dação em pagamento. Correspondências recebidas a diversos ofícios 101, protocolo número 711/2021. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios números 325/334/2021. A diversos ofícios, números 277/284/2021. Usaram da palavra, no período das comunicações, a vereadora Manuela Couto e a vereadora Zulma Ancinello. Usou o período das comunicações de bancadas a vereadora Manuela Couto, PDT. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vereador Marcelo Lemos, presidente em exercício, na coordenação dos trabalhos, às 14h30, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, Olavo Belagamba, oficial legislativo, através do trabalho remoto, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramão Barbati Filho, aos 13 dias do mês de julho de 2021.
Feito. Muito bem,
senhora presidente, quero saudar aqui o secretário José Alves.
Nosso secretário de infraestrutura,
José Alves. Bem-vindo. Bem-vindo a essa casa, vereador.
A presente ata está em votação. Os vereadores que concordam com a ata permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Nesse momento, passo os trabalhos ao vereador, presidente interino, Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Azuma, pela condução. Tive que me ausentar, tendo visto alguns documentos na sala da presidência. Seguindo a ordem do dia, peço a leitura do requerimento 220.
Requerimento 220, protocolo 723 de 2021, da vereadora Manuela Couto, solicita ao Executivo informações a respeito do concurso público promovido pela Secretaria Municipal de Educação, SEMED, para provimento de cargos de magistério no município de Uruguaiana.
Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir. Requerimentos verbais. Alguma bancada? Não havendo bancada para propor requerimentos verbais, os requerimentos estão em votação. Quem concorda permanece como está, os demais se manifestem. Requerimento que solicita informações sobre o concurso público está aprovado. Indicações.
Indicação número 102, protocolo 720 de 2021, da vereadora Zuman Cinello, indica ao Poder Executivo o projeto de lei para a instituição do programa Farmácia Solidária Municipal. Indicação número 103, protocolo 721 de 2021, do vereador Egídio Carvalho, indica ao Executivo a reativação do CURI, Central de Urgência, Remoção e Emergência em Uruguaiana.
Indicações. Alguém queira discutir as indicações? Não havendo quem queira discutir as indicações, elas estão em votação. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestem. As indicações estão aprovadas. Projeto de lei número 46, que dá nova redação ao artigo 2º da lei 4.810, de 2017, que institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDE, e o respectivo Conselho Fiscal e dá outras providências. Peço à vereadora secretária que faça a leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer. Foi apresentada esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise o parecer do projeto de lei número 046 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 2º da Lei nº 4.810, de 2017, que institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDE, e o respectivo Conselho Fiscal, e dá outras providências, fundamentação. O presente projeto tem o objetivo de adaptar a legislação municipal para uma realidade de aprimoramento a um instrumento de gestão, como se depreende da Lei número 4.810, de 2017, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDE, e o respectivo Conselho estão vinculados diretamente à estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, SEMUDE, estando, por conseguinte, vinculados ao órgão de todos os recursos arrecadados, como as taxas de fiscalização, vistoria, ambulantes, publicidade, uso de área, autos de infração, licença do Fundo do Comércio, junta comercial e os oriundos dos programas especiais do governo federal e estadual, respeitando as vinculações dos recursos, os saldos existentes no Fundeci e quaisquer outras receitas que lhe possam ser destinadas. As alterações propostas preservam a destinação dos valores na sua totalidade ou parcialmente em planos, programas, projetos ou serviços voltados à área de desenvolvimento econômico do município, sob todas as modalidades e formas, e garantem a manutenção e conservação da estrutura, aquisição de equipamentos e material permanente, visando o desempenho eficiente de suas atividades e dos serviços públicos oferecidos sobre a responsabilidade do gestor da pasta, como obrigatoriedade da devida prestação de contas dos serviços utilizados ao final do exercício financeiro. O aludido projeto encontra-se em amparo no artigo 30, inciso 1 e 2, da Constituição da República, que reserva ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, no mesmo sentido, a disciplina contida no artigo 171, inciso 1 da Carta Magna, que ao tratar de competência legislativa do município, ratificou com a sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local, Destarte, do ponto de vista da constitucionalidade, o projeto de lei é adequado, não ferindo a Constituição da República e tampouco a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. No tocante à legalidade, o projeto de lei 046 de 2021, ressaltamos que damos vistas à legalização orgânica do município, na qual encontramos conformidade no que se refere à nova redação da legislação já existente, a saber, a Lei nº 4.810, de 2017. Sendo assim, de ponto de vista legal e jurídico, entendo que o referido projeto de lei está de acordo com a legislação infra-institucional, com o ordenamento jurídico vigente, no que tange a regimentalidade do projeto de lei 046 de 2021, verifico que fora instruído corretamente, de acordo com as normas dispostas no regimento interno e com a técnica legislativa, a saber, artigo 43. Ante o exposto, manifesto pela constitucionalidade, pela legalidade e também pela regimentalidade do projeto de lei 046, de autoria do Poder Executivo Municipal. Ante o exposto, nosso parecer é favorável à sua regular tramitação e à votação. Sala das Comissões, 18 de maio de 2021. Vereador, relator, Bispo Padovan e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamentos o projeto de lei de proposição do Poder Executivo e da nova redação no artigo 2º da Lei 4.810, de 2017, que institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDE, e o respectivo Conselho Fiscal e da outras providências, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regime Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos optar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei, como objetivo, adaptação da legislação municipal à realidade do município, está buscando o aprimoramento de um instrumento de gestão, alterando somente o artigo 2º da Lei nº 4.810, de 2017, e dando a ele uma nova redação. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constamos que, de acordo com as atribuições da Comissão de Finanças e Orçamentos, a formalidade foram cumpridas, e, sendo assim, somos de parecer favorável a sua aprovação. Sala das Comissões, em 31 de maio de 2021, vereador, relator, João Sei Gonçalves, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Segurança Pública e Mercosul. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de resolução número 46 de 2021 do Poder Executivo, protocolado nessa casa sobre o número 462 de 2021, que dá nova redação ao artigo 2º da Lei 4.810 de 2017, que institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDE, e o respectivo Conselho Fiscal e da outras providências. Parecer, trata-se de projeto de lei que altera a Lei nº 4.810, de 30 de agosto de 2017, que institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDE, e o respectivo Conselho Fiscal e da outras providências. O relator, em análise a essa proposta, propõe exclusão da linha C e do parágrafo do artigo 2º. Justifica-se a presente emenda, pois as receitas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, FUNDE, estão atreladas aos objetivos previstos naquela Lei 4.810, de 2017, situação de que originou o mesmo. Para consequência, fica também excluído o parágrafo 2º, que corresponde à linha C. Artigo 2º, a linha C, excluído, parágrafo 2º, excluído. Ainda em análise, acrescentamos a linha D ao projeto. Os recursos do Fundê serão aplicados prioritariamente à disposição, à disponibilização de microcrédito a profissionais autônomos, microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas, em prejuízo dos objetivos elencados na Lei 8.4810 de 2017. As verbas destinadas à compra de material de manutenção e conservação das estruturas à Prefeitura Municipal são geralmente competência de outras secretarias, como a Secretaria de Administração. Ante o exposto, o parecer é favorável com as emendas propostas para compromissos os objetivos propostos na criação do Fundê. O relator propõe emenda ao presente projeto de lei. Uruguaiana, 2 de julho de 2021. Vereadora, relatora Manuela Couto. E demais votos de acordo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer, chega a essa Comissão de Justiça e Redação o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 2º da Lei 4.810 de 2017, que institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, Fundê, e o respectivo Conselho Fiscal, e da outras providências, para análise da emenda supressiva proposta pela vereadora Manuela na Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, que suprime, exclui o artigo 2º, parágrafo 1º, a alínea C, que tem a seguinte redação: C. Atender demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico relacionadas à manutenção e conservação da estrutura, aquisição de equipamentos e material permanente, visando o desempenho eficiente das suas atividades e dos serviços públicos oferecidos, sob a responsabilidade do gestor da pasta, com a obrigatoriedade da devida prestação de contas dos recursos utilizados ao final do exercício financeiro. Propõe também a vereadora relatora Manuela a exclusão do parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei, que tem a seguinte redação: parágrafo 2º, para o atendimento das demandas previstas na linha C do parágrafo anterior, fica reservado o montante de 20% do valor disponível do Fundê. Analisamos o tema. Sob o ponto de vista legal, não há óbice para a sua tramitação, incluindo a supressão da inclusão, não entendi a letra aqui, porque está escrito com caneta, item D. Muito obrigada, senhor presidente. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica da emenda proposta. Sala das Comissões, em 14 de julho de 2021, vereador, relator Celso Duarte e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma. Algum dos colegas queira discutir? Vereador Celso Duarte, líder do governo.
Senhor presidente, gostaria de solicitar que seja votada a emenda supressiva, que seja votada em destaque. Essa é a nossa solicitação como líder do governo.
Assim que terminarmos a discussão, será apresentada a proposta do vereador Celso. Alguns colegas querem discutir? Passo a condição dos trabalhos à vereadora Zuma para que eu possa me manifestar.
Recebo os trabalhos e passo a palavra ao senhor presidente, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereadora Zuma. Obrigado aos colegas. Cumprimentando o plenário, pastor Elaine, pastora Kátia, meu querido amigo Samuel de Ferrari, o Waller Recarte da Banda Júnior, secretário Juca, secretário Rodrigo Santariano, que Grata satisfação termos o plenário, também o doutor Rafael, que nos acompanha. Grata satisfação termos o plenário dessa casa com várias lideranças e lideranças da nossa comunidade que estão acompanhando o nosso trabalho. Fundê, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. O que, que significa desenvolvimento econômico? Tem diferença do desenvolvimento para o crescimento. Isso é economia básica. Crescimento econômico é a soma do PIB dividido per capita. Esse é o crescimento econômico. Se nós temos um crescimento nisso, nós estamos tendo um crescimento econômico. O desenvolvimento econômico não. Ele parte de outros pressupostos. Qualidade de vida, alteração do produto e alocação dos recursos nos diferentes setores da economia, uma melhora dos indicadores desde saúde, desemprego, desigualdade, até chegar à melhora dos indicadores do bem-estar social. Como cunhou Keynes, welfare state, o estado do bem-estar social. Após a crise de 28, o mundo primou pelo desenvolvimento econômico e não pelo crescimento econômico. É, são dois itens. A gente pode discutir isso aí depois. O Fundê, hoje, que tem mais ou menos 1.300.000, 1.400.000 reais em caixa, por favor, me corrija se eu estiver errado, doutor Dolaro, se o senhor quiser fazer. Muito obrigado. E o Fundê, que tem esse recurso, se destina a projetos. Ele se destina a projetos. Ele não se destina ao pagamento das custas da secretaria. Para isso, nós temos uma previsão orçamentária. Qual que é a previsão orçamentária no que vem, vereador Zaca? Previsão orçamentária de 2021, colegas. Doutor Duar, assessor, qual a previsão do orçamento? 331 milhões de reais, 157.211,58. Essa é a previsão do orçamento do município de Uruguaiana, para o ano 2021. 333 milhões, 157.211,58. E alguém, tenho certeza que não partiu do secretário Rodrigo isso, teve a excelente ideia de tirar 20% do Fundê para pagar gasolina, água, folha, caneta da secretaria. Não. Eu que tenho esse compromisso com o desenvolvimento econômico, que foi a minha pauta e a minha bandeira, eu não posso concordar. Não posso. Já externei isso para o secretário, externei isso para o prefeito. O que eu falo aqui é porque eu já falei antes. Atacadão, veio? Não veio. Avan, veio? Não veio. Qual o projeto 1 que nós tivemos de atendimento ao nosso tão combalido comércio durante o período de pandemia? Um projeto, vereador Cristiano. Vereador Balaca, um? Um? Um projeto, uma demanda. Um ano e meio de pandemia, um? Por favor, colegas, estão pedindo um só. Não tem, né? E aí nós vamos tocar no dinheiro do fundo, que é para projeto, que os apicultores estão precisando, que os microempreendedores estão precisando. Mas essa Câmara propôs, vereador Juca. Essa Câmara propôs o microcrédito, aprovou a CIP. Esta Casa Legislativa propôs o auxílio emergencial, que foi aprovado na comissão do Fundê. E até agora nenhum cantor, nenhum músico, nenhum empresário, ninguém recebeu um real do auxílio emergencial. Um real sequer. E nós vamos tocar no dinheiro do Fundê para comprar folha, para comprar gasolina, para pagar água e luz da secretaria, sendo que o orçamento do município é de mais de 300 milhões de reais. Não. Não. Não posso. Não posso me ver isto e me calar, não posso. Me perdoe. A função do fundo é fomentar o desenvolvimento econômico. Esta é a função do fundo. Ponto. Tocar num fundo que já é diminuto, que o secretário Rodrigo tem feito um brilhante trabalho, merecia ter um fundo 10 vezes maior do que o que ele tem. Tocar num fundo que já é diminuto para pagar despesas de funcionamento da secretaria, sendo que o nosso orçamento ultrapassa os 330 milhões de reais, vou repetir, 333 milhões, 157.211,58. Eu não voto esse projeto, mas fica o meu pedido aos colegas que analisem com a maior profundidade. Por isso a emenda da vereadora Manuela, um pedido à nossa bancada, para que fosse feita a emenda que o gabinete dela, na pessoa da Ana, de forma tão brilhante, realizou. Por isso a minha preocupação, ir ao secretário, conversar com os colegas como foi feito. O Fundê é para desenvolver. Nós precisamos do microcrédito. O Fundo Municipal, o secretário Rodrigo, o senhor muito bem sabe e lhe cumprimento. Tenho certeza que essa ideia não partiu do senhor. Tenho convicção disso. Quero crer. O fundo tem o objeto de fomentar o desenvolvimento. De fomentar o desenvolvimento. Nós temos a figura do microcrédito, temos 3 OSCIPs no estado do Rio Grande do Sul. Uma delas é Santa Maria. Convênio. Já foi aprovado por esta casa, assessor legislativo. Já foi aprovado por esta casa. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, durante o período de pandemia, é a segunda mais importante. Com todo respeito ao secretário Juca, que tem feito um excelente trabalho também. Mas é a segunda mais importante, só perde para a Secretaria de Saúde. Em meio à pandemia. Uruguaiana cresceu, cresceu sim, cresceu. Investimentos individuais. Investimentos individuais. Jogo o meu mandato, se nenhum vereador recebeu algum currículo essa semana. Ninguém recebeu o currículo essa semana? Tem recebido? Não tem? O que é isso? Desemprego maciço. A população economicamente... Uruguaiana tem 126.880 habitantes, de acordo com o IBGE. 126.880. A população economicamente ativa do nosso município gira em torno de 70 mil pessoas. Nós estamos acima dos 20% de desocupados dentro de 70 mil. Então, como diria minha avó, venhamos e convenhamos. Não é o momento de aprovarmos destinação do Fundê para pagamento de equipamentos dentro da secretaria. Você use o orçamento de mais de 300 milhões. Muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao vereador presidente interino, Marcelo Lemos.
Senhor presidente, permite uma parte?
O senhor pede a palavra para alguns colegas.
Ou seja,
por favor, vereador Celso.
Diante da, usando um termo que o senhor gosta de usar, da sua galhardia, parabenizando a oratória, temos que fazer algumas ponderações à sua fala. E usando outro termo, outra palavra que o senhor já aplicou em conversas com a gente algumas vezes, não podemos tornar essa proposta inócua. Não pode ser inócua. Né? Essa emenda tornaria essa proposta inócua. E quando levamos e trazemos aqui brilhantemente o nome de John Keynes à baila, um dos mais brilhantes economistas da nossa história recente, que na crise de 29, né, teve uma atuação determinante na quebra da Bolsa de Nova York, e ainda hoje influencia com a sua teoria os principais economistas do mundo e lideranças, como Barack Obama, e foi a base também do pensamento neoliberal. Né? Brilhante citá-lo, só que do ponto de vista teórico do desenvolvimento, temos que pensar a prática do desenvolvimento. E não acontece a prática do desenvolvimento sem uma secretaria bem estruturada. Entendo que o orçamento deve prever condições para que o trabalho seja executado da melhor maneira possível, mas também devemos entender o momento ímpar que vivemos na história da humanidade com essa pandemia e que, semana passada, só para citar um exemplo mais recente, aprovamos aqui um subsídio, uma subvenção de R$1 milhão para a nossa Santa Casa, saindo desse orçamento. A conta é simples. Como diria um antigo chefe meu na empresa onde eu trabalhei, é conta de padeiro, sem fazer um trocadilho com a família do nosso prefeito. É simples, é somar e subtrair. Sai da mesma conta. Esse R$1 milhão... que agora, se a gente somar os vários outros que nós viemos aportando para apoiar a nossa saúde, saiu também o secretário Juca da infraestrutura, que as pessoas reclamam dos buracos, reclamam. O secretário Juca e a equipe dele estão lá dioturnamente batalhando com os recursos que sobram diante da pandemia. Secretário Rodrigo, secretária Luciana Lisboa Reis, estão aqui representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Vereadora Márcia Fumagalli, ontem conversávamos e ela lembrava a experiência dela como secretária municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, onde, nessa pasta, se vivenciou uma situação similar. O Fundo do Meio Ambiente veio a socorrer
a manutenção da própria secretaria. Lembrando que o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico ele é mantido pelos recursos obtidos a partir do próprio trabalho das equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Então, aí a gente poderia entrar num outro tipo de reflexão, que é o seguinte, as equipes estão lá trabalhando, se esforçam, buscam em fiscalizações, vistorias, os recursos, e depois enfrentam dificuldades, às vezes prosaicas, de manter as suas mínimas condições de trabalho. Não porque o município não dê condições, mas porque sim, temos entraves burocráticos, muitas vezes, que, com esses 20%, nos possibilitaria de ter mais agilidade no socorro às situações emergenciais. As equipes do secretário Rodrigo estão, dia a dia, na fiscalização da Covid, fiscalizando festas clandestinas, estabelecimentos que funcionam irregularmente, e, de repente, um carro tem um problema, um pneu fura, e aí tem que entrar em toda a burocracia do sistema, sendo que poderíamos usar o fundo, depois com a devida comprovação ao Conselho Fiscal, usar o fundo, 20% do fundo, poderíamos até estar prevendo aqui um índice maior, estamos prevendo 20%. Então, no nosso entendimento, é algo bastante cabível e que estrutura. E pensar o desenvolvimento não é só pensar os projetos que são importantes para o desenvolvimento. É manter uma secretaria estruturada e eficiente e aproveitar esse recurso também para isso. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado pelos colegas aqui.
Obrigado, vereador Celso. Com a palavra, vereador Padovan.
Peço a palavra, senhor presidente. Concedo meu tempo ao senhor.
Muito obrigado. Obrigado pela manifestação, vereador Celso. Primeiro dizer que muito me honra debater com Vossa Excelência. E não é oratória, é quando a gente fala com o coração, quando a gente fala o que a gente acredita. E eu tenho essa particularidade de sempre votar e me manifestar conforme o que eu acredito. O que eu acredito. Às vezes eu recuo um pouco, às vezes acelero um pouco mais, mas conforme aquilo que eu acredito. Aproveitar que o senhor me corrigiu em relação à grande quebra na Bolsa, que não foi em 28, foi em 29, eu também lhe corrijo. Keynes não é a base da economia neoliberal. Keynes é a base da economia... Não, também. Da economia social-democrata e do Estado interventor buscando desenvolvimento. Mas o senhor citou projetos no plural, e eu pedi só um. Só um. E o senhor falou, não, os vários projetos, eu pedi só um. Um projeto, durante esse ano e meio de pandemia, visando mitigar os efeitos da crise econômica que a pandemia gerou no nosso município. Só um. Em relação ao recurso da Santa Casa, aí é um outro ponto técnico. E às vezes eu falo, aí depois vem o pessoal, Marcelo, tu não pode fazer isso que parece soberba. Qual a diferença de crédito suplementar, crédito especial e crédito extraordinário? A gente vota isso aqui. Hein? Qual a diferença dos três? Então, o recurso que vai para Santa Casa é crédito especial, não estava previsto no orçamento. Ele vem por outras rúbricas. Esse é o discurso, esse é o recurso que vai para Santa Casa. Ele não está nesses 331 milhões. Não é um exemplo cabível. O que, que nós temos que mensurar? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico será mais um aparato burocrático teórico, como o senhor gostou da expressão, e eu não sou da teoria. Eu não sou da teoria. Quem me conhece sabe, eu não sou. Eu não sou um teórico. Pelo contrário. Pelo contrário. O Gabriel Larré é um teórico. Eu não sou. Eu sou um esforçado. Para dizer quando muito um esforçado. Limitado intelectualmente, mas sou muito esforçado. Então, a nossa secretaria será mais um aparato burocrático ou a nossa secretaria irá realmente desenvolver? Já coloquei essa casa à disposição do secretário para tratarmos sobre a CISB. O SIM, o CIF. Sabe o que é o CISB, vereador Balaca? Então, fica aqui novamente o meu sentimento aos colegas. O meu pedido. Aprovem o projeto com a emenda. Com a emenda. Ele não o que descaracteriza é não colocar a emenda descaracteriza o fundo. Essa conta não é nós que vamos pagar. São as próximas gerações. Uruguaiana tem plano diretor, tem plano de não sei o quê, plano não sei do quê. Tu vai nas entidades, se discute. E na prática, nós conseguimos? Nós estamos conseguindo? Essa reflexão deixo aos colegas. Muito obrigado. O projeto segue em discussão. Ninguém mais quer discutir? Vereadora Márcia Fumagalli.
Senhor presidente, a bancada do PSB pede vistas do projeto de lei número 46, pelo prazo legal.
72 horas.
Obrigada.
Obrigada. O projeto entra na próxima sessão. Muito obrigado. Alguém que queira discutir? Não tem votação, pedido de vista não tem votação. Alguém queira se manifestar? Não? Com a palavra, vereador Zácaro.
O projeto vai à vista e o recesso seria...
Provavelmente teremos sessão extraordinária.
Certo.
Provavelmente. E os prazos não contam, mas provavelmente teremos sessão.
72 horas seria?
72 horas até a próxima sessão. Mas provavelmente teremos sessão durante o recesso. Com a palavra, a vereadora Zuma Sinello.
Só lembrando para os colegas que dentro do recesso nós poderíamos ter sessões extraordinárias, tá? Só lembrando, se há uma necessidade desta sessão, acredito que se douto plenário se fará favorável. Tá? Obrigada.
Obrigado, vereadora Zuma. Peço que prossiga a leitura dos pareceres para a segunda discussão, projeto de lei ordinária número 76.
Projeto de lei ordinária número 76, protocolo 683 de 2021, do Poder Executivo, institui o Conselho Municipal de Comércio Exterior de Uruguaiana, COMUSEX. Um nomezinho meio estranho para falar, mas é COMUSEX.
Sua leitura dos pareceres. Vai, vereador Egídio, por favor.
Muito bem, senhor presidente, vamos à leitura então do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Foi apresentado a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise e parecer, projeto de lei 076/2021, de autoria do Poder Executivo e que institui o Conselho Municipal de Comércio Exterior de Uruguaiana, como SEX. Na sua fundamentação, o presente projeto tem como objetivo a instituição do COMUSEX, Conselho Municipal de Comércio Exterior de Uruguaiana, uma ação conjunta e coordenada entre o setor público e o privado com vistas a zelar, fomentar e robustecer o desenvolvimento do comércio exterior e da logística internacional, com planejamento e criação de estratégias que possibilitem um crescimento ordenado e profissional a fim de continuar sendo a referência no Brasil e no Mercosul. Objetivado maior participação e união dos envolvidos em prol do desenvolvimento do segmento no município. Da constitucionalidade. O aludido projeto de lei encontra-se amparo no artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição da República, que reserva ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. No mesmo sentido, a disciplina contida no artigo 171 da Carta Magna, que, ao tratar da competência legislativa do município, ratificou a sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Destarte, do ponto de vista da constitucionalidade, o projeto de lei é adequado, não ferindo a Constituição da República e tampouco a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Então, de sequência a leitura, vamos então agora à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Do ponto de vista da legalidade, transcrevo as normas vigentes na lei orgânica do município no que se refere aos conselhos municipais que... Artigo 104. Os conselhos municipais são órgãos de gestão compartilhada entre o poder público e a sociedade civil. Constituem espaços de debate acerca de questões envolvendo as políticas públicas municipais, emenda número 23. Artigo 105. A lei de criação dos conselhos especificará sua organização, atribuições, a natureza consultiva ou deliberativa, o funcionamento, a forma de nomeação dos conselheiros, prazo de duração de mandato e a qual órgão municipal ficará vinculado, emenda número 23. Artigo 106. Os conselhos municipais são compostos de forma paritária, observando-se ainda as regras regulamentares da Lei Superior e suas alterações subsequentes. Emenda 23. Destarte, do ponto de vista legalidade, o projeto de lei é adequado, não ferindo a lei orgânica do município, na qual prevê o artigo 7º e, concomitante, o artigo 95, inciso 6º, a atribuição para a competência privativa do Poder Executivo, bem como para do prefeito dispor sobre estrutura e funcionamento da administração municipal, bem como a iniciativa de leis que disponham sobre a criação e a estruturação de órgãos da administração pública. Na sua conclusão, concluímos e manifestamos pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto de lei 076/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Ante o exposto, o nosso parecer é favorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 13 de julho de 2021, vereador Bispo Padovan, relator. Está lido, então, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vamos agora à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que institui o Conselho Municipal de Comércio Exterior de Uruguaiana, como MEX. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou para diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O projeto de lei tem como objetivo instituir o Conselho Municipal do Comércio Exterior de Uruguaiana, como SEX, órgão colegiado, consultivo e fiscalizador, com composição paritária especial vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a SEMUD. Nesta senda, destaca-se que o projeto de lei em análise não aumenta ou diminui receita, ou seja, não gera impacto financeiro. Ante o exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão em finanças, as formalidades foram cumpridas. E sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 14 de julho de 2021, Celso Duarte, relator. Vamos agora à leitura do parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Tratando-se de um projeto de lei de número 76/2021, de autoria do Poder Executivo, e que institui o Conselho Municipal de Comércio Exterior de Uruguaiana, o COMUSEX, de acordo com a justificativa do presente projeto de lei, o Poder Executivo esclarece que o presente projeto de lei se impõe, uma vez que faça necessário uma ação conjunta e coordenada entre o setor público e o privado, com vistas a zelar, fomentar, robustecer o desenvolvimento do comércio exterior e da logística internacional, com planejamento e criação de estratégias que possibilitem um crescimento ordenado e profissional a fim de continuar sendo a referência no Brasil e no Mercosul, objetivando maior participação e união dos envolvidos em prol do desenvolvimento do segmento no município. É o breve relato dos fatos analisando o tema sob o ponto de vista legal. Verifica-se e entende-se que o aludido projeto possui adequação constitucional, uma vez que fundada em situação de suma importância para o município. Outro sim, cabe aferir que o aludido projeto de lei encontra-se amparo no artigo 30 do inciso 1º da Constituição da República e que reserva ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Destaca-se ainda o tema em questão, objetiva de estreitar os laços com o segmento de suma importância para o município. Ante o exposto, acatado o projeto de lei 76/2021, o nosso parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Vereador Egito Carvalho, relator.
Muito obrigada, vereador Egídio, pela excelente leitura dos pareceres. O presente projeto está em discussão. Os vereadores que desejam fazer uso da palavra, A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto é em votação maioria simples. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. O presente projeto de lei ordinária número 76 está aprovado. Projeto de lei ordinária número 77, protocolo 685 de 2021, do Poder Executivo, autoriza o município a desafetar proceder à doação da área do Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Comando da Polícia de Choque de Brigada Militar, para a instalação do Batalhão de Policiamento de Choque no município de Uruguaiana, nos termos que menciona. Tem pareceres? Peço ao segundo secretário, vereador Egídio Carvalho, que realize a leitura dos pareceres.
Muito bem, vamos então à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Do relatório, foi apresentado a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise e parecer projeto de lei 077/2021, de autoria do Poder Executivo, e que autoriza o município a desafetar e proceder à doação da área ao Governo do Estado, através da Secretaria Estadual da Segurança Pública, Comando de Polícia de Choque da Brigada Militar, para a instalação do Batalhão de Policiamento de Choque no município de Uruguaiana, nos termos que menciona. Da sua fundamentação, o presente projeto tem como objetivo a desafetação do imóvel, uma vez que, conforme descrito na própria matrícula número 2/8812, folhas 1, verso livro 2, do Registro de Imóveis da Comarca de Uruguaiana, de 2 de agosto de 2010, a mencionada área estava sendo destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Uruguaiana, hoje instalados em outros endereços, e, por consequência, o imóvel e as instalações se encontram em desuso e expostos, inclusive a depredações. Vamos, então, agora à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vamos ainda nos referir ao maldito projeto que de lei que encontra-se no artigo 17 da Lei Federal, a Lei de número 8.666, de 1993, que regulamenta o artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Artigo 17. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será procedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades, essas entidades autárquicas e fundamentais, e que, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia de licitação na modalidade de concorrência dispensada, está nos seguintes casos. B. Doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera do governo, ressalvando o disposto das alíneas F, E e H, redação dada pela Lei 11.481 de 2007. B. Doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressaltando o disposto das alíneas F, H e I, redação dada pela medida provisória número 458 de 2009. E B. Doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo, ressalvado o disposto das alíneas F, H e E, redação dada pela Lei 11.952 de 2009. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A conclusão. Importa salientar que a doação da área ao Governo do Estado trata-se de procedimento jurídico permitido, diante do interesse público, da avaliação do imóvel e da autorização legislativa com amparo no artigo 14 da Lei Orgânica do Município e do disposto no artigo 17 da Lei Federal número 8.666, de 1993, já supracitados neste parecer. Concluímos e manifestamos pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto de lei 077/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Ante o exposto, o nosso parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Vereador Padovan, relator. Vamos ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo e que autoriza o município a desafetar e proceder à doação da área ao Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Comando da Polícia de Choque da Brigada Militar, para a instalação do Batalhão de Policiamento de Choque no município de Uruguaiana, nos termos em que menciona. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. A área e os prédios descritos desta lei destinam-se a instalações e funcionamento do Batalhão de Policiamento de Choque no município de Uruguaiana. Analisando o presente projeto de lei, bem como seus anexos, cumpre salientar que o imóvel objeto dessa desafetação, conforme prescrito na própria legislação, matrícula número 2000/8812, folhas 1, verso livro 2 do Registro de Imóveis da Comarca de Uruguaiana, de 2 de agosto de 2010, estava sendo destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Uruguaiana, centros estes que hoje encontram-se instalados em outros endereços, estando assim o imóvel desocupado sendo depredado, havendo então a necessidade da desafetação do imóvel. Cumpre-se destacar os relevantes serviços prestados por esse batalhão e o Poder Executivo junto ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul e as autoridades da área da segurança pública e envolvimento dos poderes legislativo do Estado e do município pela busca para definir a instalação através do comando da Polícia de Choque e da Brigada Militar, observando-se a necessidade do reforço do policiamento ostensivo no combate à criminalidade. Ante o exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e as formalidades, estão sendo cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 14 de julho de 2021, vereador Celso Duarte.
Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Documento, Projeto de Lei número 77 de 2021. Procedência, Poder Executivo. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho e assunto. Autoriza o município a desafetar e proceder à doação de área ao Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Comando de Polícia de Choque da Brigada Militar, para instalação do Batalhão de Policiamento de Choque no município de Uruguaiana, nos termos que menciona. Parecer. Trata-se de projeto de lei número 77 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a desafetar e proceder à doação de área ao Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Comando de Polícia de Choque da Brigada Militar, para instalação do Batalhão de Policiamento de Choque no município de Uruguaiana, nos termos que menciona. De acordo com a justificativa do presente projeto de lei, o Poder Executivo esclarece que o aludido projeto de lei se impõe, uma vez que há necessidade da desafetação do referido imóvel, pois a mencionada área estava então destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Uruguaiana, hoje instalados em outros endereços e, por consequência, o imóvel e as instalações se encontravam em desuso e expostos, inclusive, a depredações. Da mesma forma, a doação permitirá que sejam procedidas as melhorias necessárias nos imóveis, a transferência definitiva dos policiais e de toda a estrutura necessária ao pleno funcionamento das atividades operacionais do batalhão. Tal justificativa encontra amparo, pois visa beneficiar os munícipes de Uruguaiana e promover o combate a toda espécie de criminalidade. É o breve relato dos fatos. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, verifica-se e entende-se que o aludido projeto possui adequação constitucional, uma vez que é fundada em situação de suma importância para o município. Outro sim, cabe aferir que o aludido projeto de lei encontra amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, que reserva ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Destaca-se ainda, conforme mencionado a Lures, o tema em questão objetiva a instalação de uma unidade militar no município, bem como reforçar, promover o combate a toda espécie de criminalidade. Ante o exposto, acatado o projeto de lei número 77 de 2021, o nosso parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Sala das Comissões, em 14 de julho de 2021. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator. Demais vereadores de acordo.
Nesse momento, passo os trabalhos ao vereador, presidente interino, Marcelo Lemos.
Obrigado, vereadora Zuma. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, chamada nominal, precisamos de 2/3 dos vereadores para aprovar o projeto. Peço à vereadora secretária que faça a leitura.
Vereador Marcelo Lemos.
Sim.
Vereadora Zuma Ancinello. Sim. Vereador Egídio de Carvalho.
Sim.
Sim. Vereadora Márcia Fumagalli.
Sim.
Vereador Bispo Padovan.
Sim.
Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapace. Ausente. Vereador Fernando Bermudes.
Sim.
Sim. Vereador Zácaro.
Sim.
Sim. Vereadora Manuela Couto. Sim. Vereador Paulo Klenubing?
Sim.
Sim. Todos sim.
Com 10 sims e uma ausência, o projeto que autoriza o município a desafetar e proceder à doação da área ao Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Comando de Polícia de Choque da Brigada Militar para a instalação do Batalhão de Policiamento de Choque no município de Uruguaiana está aprovado. Solicito a leitura dos pareceres para a discussão. Projeto de lei ordinária número 80.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 485.779,32, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre os aspectos financeiros de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesas relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O projeto de lei tem como objetivo alocar recurso nas seguintes rúbricas. Letra A, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na funcional, nos próprios municipais, prédios, praças e parques, implantação de praças com aparelhos esportivos no interior do município, adaptação de prédios municipais e acessibilidade, categoria econômica de material de consumo, 558, fonte de recurso, 0001 livre, destinadas à aquisição de material para recuperação e reparos em praças e logradouros públicos e na funcional da manutenção do Parque de Máquinas Municipal, categoria econômica de material de consumo 564, fonte de recursos 0001 livre, destinadas à aquisição de pneus para veículos pesados e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 565, fonte de recursos 001 livre, destinada à manutenção mecânica da frota e da funcional de ampliação da manutenção da rede pluvial do município. Categoria econômica de material de recurso 575, fonte de recursos 0001 livre, destinadas à aquisição de tubos para canalização pluvial. Letra B, na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, na Funcional de Trânsito Seguro, em investimentos em equipamentos em veículo para ações de sinalização viária e a fiscalização do trânsito municipal, categoria econômica de material de consumo 5.167, fonte de recurso 009, multa de trânsito destinados à aquisição de material para confecção de faixas elevadas para pedestres. Letra C, na Secretaria Municipal de Turismo, na Funcional de Fomento de Atividades Turísticas, categoria econômica de equipamentos material permanente 5244, fonte de recursos 001 livre, destinados à aquisição de mobiliário e equipamentos, a secretaria criada na nova estrutura administrativa do município, que trata a Lei 5.200, de 4 de fevereiro de 2021. Nessa senda destacadas que o presente projeto de lei veio acompanhado dos extratos das reservas de saldos, o que proporcionou uma análise melhor dos recursos que serão alocados. Ante o exposto, após verificação dos documentos apresentados, constamos que, de acordo com as atribuições dessa Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas, e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 14 de julho de 2021, vereador relator Celso Duarte, demais votos de acordo. Feita a leitura do parecer, senhor presidente.
Alguém que queira discutir? Cláudia. Próxima. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Quem concorda permanece como está. Quem não concorda se manifeste. O projeto que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento está aprovado. Projeto de lei ordinária número 81.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer. Trata-se o presente parecer acerca de análise do projeto de lei número 81 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 4.990, de 14 de dezembro de 2018, que autoriza o município a proceder à extinção de débitos tributários e não tributários pelas modalidades de compensação e dação em pagamento, de acordo com a justificativa do presente projeto de lei. O Poder Executivo esclarece que o aludito projeto de lei se impõe uma vez que objetiva incrementar a arrecadação de recursos financeiros e a redução de inadimplência, bem como contemplará todos os créditos, independente de estarem ajuizados ou não, sem criar o escopo excludente de determinada dívida com o erário do município. É o breve relato de fatos. Passa-se à apreciação. O presente projeto de lei tem como objetivo aumentar a arrecadação da receita como forma de garantir ao município de Uruguaiana a redução da inadimplência, da constitucionalidade. O aludito projeto de lei encontra-se em amparo no artigo 30 do inciso 3 da Constituição da República, uma vez que é fundada em situação de suma importância para o município. Outro sino que tange a competência cabe aferir que é reservada ao município a competência de legislar sobre instituição e arrecadação de tributos de sua competência. Portanto, a medida é vantajosa ao interesse público local, porque além de assegurar a arrecadação da receita, garantirá ao município de Uruguaiana a redução da inadimplência e, consequentemente, a extinção de débitos tributários e não tributários dos contribuintes inscritos ou não na dívida ativa do município. Diante o ponto de vista da constitucionalidade do projeto de lei, é adequado, não ferindo a Constituição da República e tampouco a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Ante o exposto, manifesto pela constitucionalidade do projeto de lei número 81 de 2021, no que tange a regimentalidade do projeto de lei 81 de 2021, verifico que fora instruído corretamente de acordo com as normas dispostas no regimento interno e com técnica legislativa, assim no que se diz respeito à regimentalidade, não verifico irregularidade capaz de impedir o prosseguimento da proposta. Conclusão, ante o exposto, acatado o presente projeto, o nosso parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 12 de julho de 2021. Vereador, relator, Bispo Padovan e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo e da nova redação, artigo 1º da Lei 4.990, de 14 de julho de 2018, que autoriza o município a proceder extinção de débitos tributários e não tributários pela modalidade de compensação e dação em pagamento, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, com combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos optar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O projeto de lei tem como objetivo a alteração pela necessidade de acrescentar na redação do artigo 1º, supracitada lei, a expressão ou não ajuizadas, visando corrigir o texto que, se não modificado a tempo, provoca anfibologia na sua interpretação, dando a entender que somente dívidas ajuizadas poderiam ser objetivo de compensação e dação em pagamento, tendo como principal objetivo aumentar a arrecadação e diminuir a inadimplência, contemplado todos os créditos, independente de estarem ajuizados ou não, sem criar escopo, excludentes de determinada dívida com o município. Cumpre salientar que o referido projeto de lei não traz prejuízos aos cofres públicos, mas, como já explanado anteriormente, busca o aumento da arrecadação e a diminuição da inadimplência. Ante o exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 14 de julho de 2021, vereador, relator, Celso Duarte, demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Trata-se do projeto de lei 81 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação, artigo 1º da lei número 4.990, de 14 de dezembro de 2018, que autoriza o município a proceder à extinção de débitos tributários e não tributários pelas modalidades de compensação e dação em pagamento, de acordo com a justificativa do presente projeto de lei. O Poder Executivo esclarece que o aludido projeto de lei se impõe, uma vez que objetiva incrementar a arrecadação e a redução de inadimplência, bem como contemplar todos os créditos independentes de que estejam ajuizados ou não, sem criar o escopo excludente de determinada dívida com o erário do município. É o breve relato dos fatos. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, verifica-se que entende-se que o aludido projeto possui adequação constitucional, uma vez que fundada em situação de suma importância para o município. Outro sim, cabe aferir que o aludido projeto de lei encontra-se amparo no artigo 30, inciso 3º da Constituição da República, que reserva ao município a competência para legislar sobre instituição, arrecadação de tributos e sua competência. Portanto, a medida é vantajosa ao interesse público, porque, além de assegurar a arrecadação da receita, garantirá ao município de Uruguaiana a redução da inadimplência. Ante o exposto, acatado o projeto de lei 81 de 2021, nosso parecer é favorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, em 14 de julho de 2021, vereador relator Antônio Egídio Rufino de Carvalho e demais votos de acordo.
Feita a leitura. Obrigado, vereadora Zuma. O projeto necessita de 2/3, chamada nominal. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, peço à vereadora Zuma que faça a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Marcelo Lemos.
Sim.
Sim. Vereadora Zuma Ancinello. Sim. Vereador Egídio de Carvalho.
Sim.
Sim. Vereadora Márcia Fumagalli.
Sim. Sim.
Vereador Bispo Padovan.
Sim.
Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapace.
Sim. Sim.
Vereador Fernando Bermudes.
Sim.
Vereador Zácaro.
Sim. Sim.
Vereadora Manuela Couto.
Sim.
Vereador Paulo Clenobing.
Sim.
Sim.
Com 11 votos, sim, o projeto que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 4.990, que autoriza o município a proceder à extinção de débitos tributários e não tributários, pelas modalidades de compensação e dação em pagamento, está aprovado. Peço à vereadora Zuma Ancinello que faça a leitura do projeto de lei número complementar número 4.
Em segunda votação e discussão, o projeto de lei complementar número 4, protocolo número 303, de 2021, do Poder Executivo, dispõe sobre a criação da zona de urbanização específica e da outras providências.
Apenas para explicar aos colegas, os pareceres já foram lidos. É um projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação de zona de urbanização específica, tem relação com a Secretaria de Habitação e também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Já foram lidos os pareceres. O parecer é uma comissão especial. Por se tratar de projeto de lei complementar, estava comissão especial. Votação de 2/3 dos vereadores. Chamada nominal, vereadora Zuma. Chamada nominal, não é 2/3. O presidente não vota.
Vereadora Zuma Ancinello, sim. Vereador Egídio de Carvalho.
Sim.
Vereadora Márcia Fumagalli.
Sim.
Vereador Bispo Padovan.
Sim.
Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapace.
Sim.
Vereador Fernando Bermudes.
Sim.
Vereador José Zácaro.
Sim.
Vereadora Manuela Couto.
Sim.
Vereador Paulo Klenubing.
Sim.
Com 10 sims, o projeto está aprovado. Peço a leitura. Projeto de lei complementar número 5.
Projeto de lei complementar número 5, protocolo 304 de 2021. Poder Executivo dispõe sobre a criação de zona de urbanização específica e da outras providências. Já foram lidos os pareceres.
Já foram lidos os pareceres.
É a sua palavra, senhor presidente.
Para discutir o projeto aí complementar, o vereador relator Padovan.
Senhor presidente, eu só gostaria de agradecer ao esforço e à dedicação da comissão especial que foi montada para a deliberação desse projeto, dessa PL. E também dizer da importância, né, de todos foram unânimes em transformar esse local aí, que é uma zona urbana, é uma zona rural em zona urbana. Também com os olhos voltados ao futuro, sabemos e já ouvimos hoje aqui no depoimento da nossa doutora a respeito do crescimento de Uruguaiana, e sabemos que Uruguaiana também busca, né, na sua área de habitação a expansão. E o crescimento é iminente, né? E a gente fica muito feliz com isso, em fazer parte dessa comissão e, como relator, né, trabalhamos assiduamente, todos muito dedicados, né, a essa comissão, e a qual dispõe agora, então, transformando esse local aí numa área urbana que vai gerar também recursos ao nosso município, né, com o cadastramento do IPTU. E torcemos para que Uruguaiana cresça, possa se expandir e que venham outros projetos como esse parecido para o crescimento e desenvolvimento do nosso município, da nossa cidade. Nosso muito obrigado aos colegas que trabalharam nessa comissão especial, agradeço, e como relator, né, eu faço aqui meu agradecimento e pela aprovação e a sensibilidade de todos de transformar aí a nossa cidade aí numa habitação grande, né, ao redor da nossa cidade, como tem crescido nesses últimos tempos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Padovan. Parabéns pelo trabalho na comissão especial que apresentou o relatório sobre o projeto de lei complementar número 5. Peço à vereadora secretária, vereadora Zuma, que faça a chamada nominal dos vereadores. Presidente, não vota.
Presidente, não vota nesse ato. Vereadora Zuma Ancinello, sim. Vereador Egídio de Carvalho.
Sim.
Vereadora Márcia Fumagalli.
Sim.
Sim. Vereador Bispo Padovan.
Sim.
Vereador Celso Duarte.
Sim. Sim.
Vereador Cristiano Bonapassi.
Sim. Sim.
Vereador Fernando Bermudes.
Sim. Sim.
Vereador José Zácaro.
Sim.
Vereadora Manuela Couto.
Sim.
Vereador Paulo Klenubing.
Sim.
Sim.
Com 10 sims, o projeto que dispõe sobre a criação de zona de urbanização específica está aprovado. Projeto de lei número 28.
Projeto de lei número 28, protocolo 290 de 2021. Da vereadora Zuma Sinello, dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação dos excedentes de alimentos para o consumo humano no município de Uruguaiana. Já foi lido os relatórios, já tivemos o debate na primeira discussão. Já tivemos discussão, temos agora a segunda discussão e votação, senhor.
Sim, senhora vereadora. Senhora, fica tranquila que eu tô atento. Tá? Alguém queria discutir o projeto de lei número 28, que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano no município de Uruguaiana? Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestem. O projeto está aprovado. Peço à vereadora Zuma que faça a leitura do projeto de lei número... Ah, por favor. Por favor.
Como já tínhamos tido a discussão, e primeira discussão, e seria hoje a segunda, né, acho que já esgotamos, né, as discussões a respeito do projeto, até porém passou pelas comissões técnicas da casa, e eu quero, nesse momento, agradecer o douto plenário, né, pela votação unânime deste projeto, e tenho certeza que a Secretaria de Ação Social, a qual vai se incumbir, né, juntamente com o nosso gestor, Prefeitura Municipal, de ter a responsabilidade, né, de estar ali. Já temos instituições muito sérias que vão estar conosco neste projeto, e tenho certeza que esse projeto vai trazer grandes benefícios, principalmente às pessoas vulneráveis, a quem tem fome, a quem está nos lixões, a quem está nas portas das casas, batendo como 10, 11 horas da noite. Todo mundo sabe aonde eu não escondo, aonde eu moro, quem eu sou. Uruguaiana nos conhece muito. E 10, 11 horas da noite, toca a nossa campainha, tem alguém pedindo alimento, tem alguém com fome. Como nós temos o projeto Moradores de Rua, a gente dá um atendimento muito especial também para essas pessoas. Graças a Deus que hoje nós temos uma casa de passagem, né, onde acolhe, mas tem muitas pessoas que ainda ficam nas ruas, porque existe um artigo na Constituição Federal que diz que nós temos o direito de ir e vir. Então, nós não podemos obrigar essas pessoas a estar ali no aconchego da casa de passagem. Então, eu deixo aqui os nossos agradecimentos e tenho certeza que a Secretaria de Ação Social, Prefeitura Municipal, estará juntamente conosco fazendo a operacionalidade deste projeto. Muito obrigado a todos, senhores vereadores.
Obrigado, vereadora Zuma Cinello. Projeto de lei número 34, vereador Bispo Padovan, vereador Paulo Canubim, vereadora Zuma Cinello.
Projeto de lei número 34, protocolo 360 de 2021. Dos vereadores Bispo Padovan, Paulo Cledoming e Zuman Cinello, estabelece como essenciais as atividades que especifica realizadas em igrejas e templos de qualquer natureza no município de Uruguaiana. Como já havíamos combinado, o Bispo Padovan fará uso da palavra e após nós iremos fazer também, acredito que o vereador Paulo Cledoming.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Bispo Padovan.
Primeiramente, eu quero cumprimentar aqui no nosso plenário minha querida esposa, Elaine Padovan, que está aqui hoje nos prestigiando, e também é uma assídua da causa social e uma pessoa que trabalha intensamente socorrendo vidas, pessoas. Cumprimento também aqui a pastora Kátia Moisés. Outra pessoa também, pastora Kátia, que sempre tenho dito, a senhora é um exemplo para todos nós aqui na cidade, no trabalho social. Abertamente, nós sempre falamos, é um gigante no trabalho, seu ministério, reconhecido por todos. Seja muito bem-vindo a essa casa. Também cumprimento o pastor Samuel, presidente do Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana. Cumprimento o bispo Raimundo, que estava por aí, o bispo Raimundo, o pastor Nelson Jacques, pastor Luiz, os demais pastores e o público que nos assiste em casa. Eu vou pedir para a Luana, por gentileza, é um institucional de 2 minutinhos, do trabalho social que a igreja faz. Eu gostaria, primeiramente, é a palavra do autor da lei estadual, o nosso deputado Ayrton Lima, e depois, já na sequência, o institucional. Por gentileza, Luana.
Quero cumprimentar todos os nobres vereadores da Câmara Municipal. Aqui é o deputado Ayrton Lima. Eu quero falar da lei 15.548, que foi aprovada aqui por unanimidade na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Eduardo Leite. De grande importância esta lei, que foi para todo o Estado, a partir do momento em que as igrejas, sem exceção crenças religiosas, todas passaram a ter a sua essencialidade em dar atenção à comunidade em momentos difíceis, momentos de pandemias, que precisam de um apoio espiritual, psicológico, emocional para suas vidas. Portanto, quero dizer a vocês, nobres vereadores, presidente da Câmara, ao prefeito também, Rony Mello, que façam a essencialidade desta lei no município. Um abraço, que Deus abençoe, deste amigo deputado Ayrton Lima.
Na sequência, agora o institucional do trabalho social que a Igreja do Evangelho Quadrangular presta.
A Igreja Quadrangular tem vários projetos sociais que transformam as vidas de inúmeras pessoas. Cumprindo a responsabilidade de cuidar da integridade física e emocional de cada ser humano, por meio de cada atendimento humanitário e da evangelização. O Projeto Lucas atende as regiões mais carentes do país, levando atendimentos médicos e odontológicos para milhares de pessoas. Por meio de 18 ônibus de unidades móveis de saúde, mais de 400 mil pessoas já receberam atendimentos odontológicos e cuidados médicos, além de aferição de pressão, testes de glicemia e distribuição de medicamentos para crianças, adultos e idosos. O Projeto Margarida leva o socorro físico e emocional para mulheres de todo o Brasil, realizando exames de mamografia, eletrocardiograma e atendimentos psicológicos gratuitamente por meio da Casa Margarida e das duas unidades móveis de saúde que rodam o país equipadas com aparelhos de mamografia de última geração. Mais de 50 mil mulheres foram atendidas e resgatadas do Vale das Dores Físicas e Emocionais. A Casa da Provisão atende diversas instituições, por meio de cestas básicas que são arrecadadas por doações feitas pelos membros da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. São mais de 300 instituições que recebem esse importante auxílio em todo o país. O projeto Povos Ribeirinho atende centenas de povos que estão localizados distantes da civilização. Onde a internet não chega, nós chegamos com barcos e missionários equipados com amor e determinação, levando por meio da ação social e da evangelização, atendimentos na alma, no espírito e na saúde do corpo. A Igreja Quadrangular possui vários projetos evangelísticos que apoiam e transformam milhares que precisam de cuidados e amor. Os projetos são SOS, Etu Nordeste, Sementinha, Vida e tantos outros que estão espalhados pelo Brasil e também pelo mundo, levam a esperança para muitas pessoas por meio de obras sociais que são estruturadas e mantidas pela Igreja do Evangelho Quadrangular.
Eu estou falando aqui em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas tem várias instituições, denominações aqui no nosso município que prestam esse serviço semanalmente. Como eu falei da pastora Kátia Molina, o trabalho dela é um trabalho de exemplo na nossa cidade, um trabalho assim de se admirar todo o envolvimento que ela tem também com o trabalho social muito forte. E todas as igrejas prestam esse serviço. A maioria de todos que compõem o Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana faz esse trabalho, que é o trabalho. Por isso, é o motivo de nós pedirmos a essencialidade ao nosso município. Outrora, em 2008, 2009, não sei se eu tenho tempo, senhor presidente. Um minutinho, por gentileza. Em 2008, 2009, quando se instalou a epidemia do H1N1 na nossa cidade, lamentavelmente nós tínhamos um gestor no nosso município, que fechou as igrejas. Literalmente, eu fiquei com a minha igreja fechada 34 dias, portas lacradas, fechadas. Já ao contrário do nosso prefeito Rony Melo, que tem uma sensibilidade e um olhar também espiritual para a comunidade, e nos deu total apoio para que a igreja não parasse o seu trabalho essencial do município. Então, a minha preocupação, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que a gestão está com o governador e com o município, com o gestor do município. Hoje nós temos o prefeito Rony Melo, que tem o olhar voltado à espiritualidade, podemos assim dizer, e o trabalho social que as igrejas prestam, reconhece e admira. Agora, amanhã, nós não teremos mais ele como gestor do nosso município. E a minha preocupação é, será que teremos um outro gestor que terá a mesma sensibilidade? Nós temos aqui centros espíritas na nossa cidade. Eu atendi o senhor aqui responsável, que fornece 170 cafés da manhã para as crianças, todos os santos dias. Então, são tanta gente envolvida, né? E a minha preocupação, se volta para o município, então se está a critério do município resolver, hoje nós temos o prefeito Rony, e amanhã? Não teremos outro? Outro de 2008 que fechou todas as nossas igrejas e nos deixou para o lado de fora, literalmente para o lado de fora, com as nossas igrejas fechadas e multadas. Né? Sendo que a igreja produz, a igreja desenvolve o trabalho espiritual, emocional, social no município, atendendo o que o poder público muitas vezes não consegue atender às necessidades. Eu agradeço aqui o tempo, né, senhor presidente, o tempo nos cedido, e devolvo a palavra, agradecendo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Padovan, para discutir o projeto. Vereador Azuma Sinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, né, nobres colegas, vereadores, e quero cumprimentar, né, que nos acompanha. Nós tivemos mais líderes aqui devido ao horário, né, que a nossa reunião se estendeu. Eu quero cumprimentar a pastora Kátia Molina, representando a Igreja Cristo Vive, juntamente com seu esposo, Oséias. O pastor Samuel de Ferrari, presidente do CEMEU, Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana, pastora Clair da Silva, Ministério Nazareno, pastora Elaine Padovan, nossa grande amiga, muito querida, representando juntamente com o bispo Padovan, Igreja Quadrangular, e o bispo Raimundo, né? Então temos o pastor Luiz Alberto Fernandes Gomes, Igreja Cristo para as Nações, nosso grande amigo, pastor Luiz. Pastor Emerson, Igreja Cristo Vive. Então, rapidamente, eu quero fazer já os agradecimentos a todos estes irmãos, amigos, representantes, líderes evangélicos que hoje estão aqui. Quero agradecer também ao bispo Padovan, nossa bancada aí, Paulo Clenubim, que está conosco nesse projeto, que é tão importante, que é a essencialidade das nossas igrejas em nosso município. Sabemos que o artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 5, esclarece: artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança e à prioridade. Então, caros amigos, vereadores, peço nesse momento que possamos ter a sensibilidade e ver o quanto é necessário, o quanto é importante as nossas igrejas estarem, os seus templos de portas abertas, né? Já vimos um excelente vídeo do que é a Igreja Quadrangular, o que é a Igreja Cristo Vive e demais igrejas têm feito para a nossa comunidade, tem apoiado o governo, o Rony Mello, tem apoiado as pessoas, a nossa comunidade. Então, eu deixo aqui o apelo aos nossos queridos vereadores deste plenário. E eu gostaria, vereador Marcelo, de passar um vídeo também em relação aos trabalhos e algumas declarações de alguns pastores, que foram poucos, porque senão se torna muito longo o vídeo. Então eu gostaria que passasse agora uma explanação também do trabalho da Igreja Universal e a explanação de alguns pastores. Obrigada.
Desde o início da pandemia, foram entregues 2.000 toneladas de alimentos somente em cestas básicas. Cerca de 148 mil refeições. Mais de 361 mil kits de higiene pessoal. Mais de 41 mil litros de leite. E cerca de 5 mil litros de álcool gel. As pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas muito mais do que ajuda, eles recebem uma palavra de fé.
Que Deus abençoe a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Devânio Araújo, presidente estadual da Unigrejas, União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, com mais de 80 escritórios no Brasil e mais de 60 mil pastores participando conosco dos nossos eventos. E a Constituição Federal, no seu artigo 5º, no inciso 6º, estipula-se inviolável liberdade de culto, de oração, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei a proteção aos locais de culto. Eu quero me dirigir aos vereadores e vereadoras de Uruguaiana para, com carinho e atenção, votar favorável ao reconhecimento de que as igrejas são consideradas essenciais. É de suma importância na pandemia pelo trabalho social que as igrejas realizam e é um braço dos governantes para apoiar, porque ela chega aonde o governo não consegue chegar. Então eu conto com o reconhecimento dos senhores e das senhoras e o seu voto favorável à essencialidade das igrejas na cidade de Uruguaiana, como já foi feito e reconhecido a lei em Porto Alegre de essencialidade das igrejas. Conto com o seu reconhecimento e agradeço pelo seu voto. Deus abençoe a todos.
Eu sou o pastor Gil Ferraz, sou pastor da Universal aqui na cidade de Uruguaiana, e eu quero falar sobre a essencialidade da igreja. Eu não sei se os senhores têm conhecimento, mas durante toda essa pandemia, as igrejas, de uma forma em geral, elas se mostraram um braço forte do Estado e do município. Um braço forte com respeito ao trabalho social. Foram várias toneladas de alimentos que foram distribuídas aos mais necessitados. Mas eu quero dizer aos senhores que o número de mortes poderiam ter sido muito maior se as igrejas não estivessem abertas numa época tão difícil como a que ainda estamos vivendo. Então, que Deus venha iluminar cada um dos senhores, das senhoras que estão aí, para entender a importância desse trabalho, que não é só um trabalho religioso ou social. O trabalho da igreja vai muito mais além. Que Deus abençoe a todos.
Aos vereadores, meu bom dia. Sou Samuel de Ferrari, pastor presidente da Igreja Evangélica Príncipe da Paz, também pastor responsável hoje pelo CEMEU, Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana, como presidente. E eu quero aqui colocar para vocês o meu pedido para que votem a favor da essencialidade das igrejas, porque nós trabalhamos tanto na ação social, quanto também as igrejas trabalham com a cura da alma.
Aqui é a pastora Cátia Molina, da Igreja Cristo Vivo. Venho através desse vídeo relatar um pouco do nosso trabalho. Somos mais de 1000 membros nessa igreja, onde temos um trabalho muito forte na área da pregação do Evangelho, um trabalho muito forte com a juventude e também na área social. Temos trabalhos de ação social, onde nós distribuímos por semana 600 quilos de alimento perecível, que é o hortifruti granjeiro, que a gente distribui aqui na terça, na quinta e no sábado. Também temos o não perecível, que já chegamos a 50 toneladas no final desse mês que passou. Esse é o trabalho simples e eficaz desta igreja, e que atingimos aí uma grande maioria do nosso povo, mas também pessoas de fora. Também temos um trabalho muito forte, que é a visitação. Pessoas com depressão, pessoas passando por um momento de depressão, de suicídio, pensamentos de suicídio, até mesmo o ato em si do suicídio. Mas esse é um trabalho silencioso, que muitas vezes a mídia, a sociedade não fica sabendo, porque muitas vezes o pastor vai na madrugada, vai de manhã, vai de tarde, o pastor não tem horário para visitar. E esse é um trabalho silencioso que nós fazemos, mas que salva muitas vidas nessa cidade.
Paz, eu sou o pastor Carlos.
Eu sou a pastora Clair.
Nós somos pastores do Ministério da Igreja do Nazareno. A nossa igreja está situada ali no bairro Anitta. E nós já estamos ali há 4 anos. Nós também, como igreja, nós trabalhamos na parte assistencial, onde nós ajudamos com cestas básicas Ajudamos também com dinheiro para pagar água, luz, quando necessário.
Remédios.
Ajudamos também com remédios.
Através deste, expressaram a tamanha importância das igrejas abertas em época de pandemia, em situações de calamidade pública, mais precisamente pandemias. Porque a maioria das pessoas que a procuram, as igrejas que estão com portas abertas, não é somente com situações da pandemia, mas também com outras enfermidades, também com problemas emocionais, problemas familiares, outras enfermidades, como já disse, e também até com situações de dificuldade econômica, sendo que igrejas oferecem também essa assistência, esse trabalho social.
Senhor presidente, peço a palavra e concedo o tempo à vereadora Zuma Sinel.
Rapidamente, agradeço ao vereador Egídio, porque já se esgotou o nosso tempo, esse plenário, né? Nós temos um regramento e precisamos, né, cumpri-lo. Mas já, desde então, pedindo a sensibilidade, juntamente com o nosso colega e amigo, vereador Bispo Adovan, Paulo Clenubim, que os nossos colegas venham ter a sensibilidade de estar conosco nessa votação do projeto de essencialidade das igrejas no município de Uruguaiana. Muito obrigada a todos.
Obrigado, vereadora Zuma. Alguém mais quer discutir? Vereadora Manuela Couto.
Bom dia a todos. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste, a todas as lideranças religiosas aqui presentes e o público da internet. Essa é uma pauta polêmica que a maioria das pessoas não quer se meter. Eu entendo, mas eu preciso me manifestar. Acredito que os colegas não saibam. Eu mostrei para alguns hoje e nenhum sabia. Esse mesmo PL foi colocado o ano passado, nesta casa, em agosto, quando a gente tinha 8 mortes. Em outubro, com 24 mortes, a vereadora Zuma retirou este PL da casa. Por quê? A legislatura anterior, a nossa, não ia aprovar. Esse PL foi retirado. Foi pedido parecer do IGAN, tá? Foi pedido parecer do IGAN. Para o público que está assistindo, o IGAN é quem assessora juridicamente a casa e deu o parecer desfavorável. Tá? Isso a gente tinha, repito, 24 mortes quando a vereadora Zuma retirou o projeto. Aqui, dia 5 de outubro, este projeto foi retirado. Por opção, ninguém é obrigado a retirar o projeto, foi retirado. Os colegas, repito, não votariam. Agora, este ano, ele volta a casa. Foi protocolado em abril. A gente tinha 87 pessoas hospitalizadas e 202 mortes quando este PL entrou na casa. As comissões, elas têm 45 dias para dar o parecer. Literalmente, esperaram o prazo máximo. 42 dias em uma, o parecer era do então líder de governo. Na de finanças, o parecer foi do vereador Celso, que é o atual líder de governo. E na de serviços, ela andou rapidinho, que o presidente é o Egídio, vereador Egídio, e eu sou a vice. Nunca tive a intenção de protocolar essa votação, de prossegar a votação, não sentei em cima de nada, não fujo da votação, é polêmico, tem um monte de gente criticando, tem um monte de gente que entende que isso aqui não é contra ninguém, não é contra a fé de ninguém, não é contra a religião de ninguém, não é nada disso. Além disso, já temos um decreto federal, como vimos agora no vídeo. É uma lei estadual, a gente não precisava nem estar debatendo isso aqui. E aí o vereador Padovan cita que já tivemos prefeitos que fecharam. Se fosse o caso do nosso atual prefeito decretar que ia fechar tudo, eu respeitaria. E não diria, não, tenho que abrir de qualquer jeito. Não. Entendeu? A gente está com agora 400 mortes. Agora baixaram os números de mortes. Então está todo mundo mais confortável para discutir isso. Só que ninguém aqui nessa casa queria tocar neste assunto há 3 meses atrás. Nem há 2, nem há 1. Entenderam? A gente defendeu aqui e passou de forma unânime nesta casa a não volta às aulas, não retorno das aulas presenciais sem a vacinação de toda a população, dos professores. Passou aqui. Tivemos depoimentos fortes e com dados e com números dos nossos vereadores médicos, Paulo Clenubim e vereador Zácaro, entendendo que não dava. E não é porque se é contra a escola, ninguém é contra a escola, assim como ninguém é contra nenhum templo, nenhuma religião, nenhuma crença. É simplesmente que quando... Porque o que acontece? Se aqui tivesse, salvo quando as taxas de ocupação dos leitos da UTI disponíveis sejam superior a 80%, ok, abre, não tem problema nenhum. O que eu critico aqui é que é independente da situação. Serão mantidas, mesmo em tempos de emergência ou calamidade pública. Esse PL, ele para mim, ele peca nessa parte só. Entenderam? Porque no momento de uma bandeira preta, no momento que está tudo fechado, eu sinto muito, a gente tem que respeitar. E os projetos sociais não precisam parar. As doações... Toda a caridade, tudo que aconteceu na pandemia, nunca parou. Ao contrário, aumentou. As doações aumentaram, tudo aumentou. Ninguém parou de fazer projeto social, atendimento espiritual, doações, tudo isso continua. Eu, sinceramente, eu poderia agora, como líder de bancada, colocar uma emenda, que seria essa, eu acredito, ia causar um transtorno. Ia servir só de palanque político, então eu não vou fazer nada. Mas, repito, esta legislatura vai aprovar o que a legislatura anterior não quis nem tocar no assunto e o que a gente mesmo não quis tocar até um mês atrás, por essas falhas. A gente tem agora na internet, sei lá, quase 200 compartilhamentos. Isso é pressão. É pressão, e eu entendo, entendeu? E eu entendo que as pessoas fiquem... Ah, não, não vou me meter nessa. Gente, a gente não está aqui para evitar qualquer... Está indo. Entendeu? É do jogo, como diria o vereador Marcelo. Mas eu vivi 39 anos sem estar sentada nessa cadeira e não estou aqui para fazer nenhum voto que seja diferente do que eu acredito. É um voto que vai ser pela saúde pública, que está acima de tudo. A vida. A vida está acima. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Para discutir, vereador Paulo Clenubim.
Peço a palavra, passo ao vereador Padovan.
Bom, quanto à legislatura passada, é outra história. É outro momento, é outra história. Nós estamos agora em 2021, com a 18ª legislatura composta, diga-se de passagem, com todos os respeitos a quem já presidiu, quem já ocupou as cadeiras desta casa, nosso respeito, nosso carinho, mas uma composição bacana, legal, de pessoas aí que querem o futuro da nossa cidade. Volto a enfatizar a resolução do Supremo Tribunal Federal. A nossa preocupação com a essencialidade é que as igrejas não fechem. Cumprimos todos os decretos até aqui, houve bandeira preta, tivemos 2 domingos com os templos totalmente fechados, as pessoas ficaram em casa assistindo live, cumprimos todos e cumprimos até agora todos os protocolos sanitários, todos. A nossa preocupação, sim, não é hoje, é os olhos no futuro. para não ser cerceado o direito de culto, o direito da liberdade religiosa, por um gestor que possa ocupar futuramente o executivo desse município, que não tenha sensibilidade, a preocupação, não só do social, mas as questões espirituais da nossa comunidade. Nossa comunidade, hoje, daqui a um pouquinho, senhor presidente, eu vou ocupar a tribuna, e eu quero trazer uma reportagem aqui da revista Veja, aqui, a revista Veja, que apresenta a crença como remédio para cura. Essa é a nossa preocupação. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Bispo Padovan. Mais alguém queria discutir o projeto?
Peço a palavra e passo o meu tempo para a vereadora Manuela.
Gente, eu quero só deixar claro aqui e dar meus parabéns a todos os templos, a todas as igrejas, a todos envolvidos nos filmes agora, nos vídeos que a gente assistiu. Tá? Vocês são realmente muito importantes. A igreja, a religião, realmente ela chega onde o Estado não chega e por isso ela cresce a cada dia. E tem todo o meu respeito, que isso fique bem claro, que são coisas separadas, nunca é um desrespeito. Tenho todo o meu respeito e é isso. Obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Mais alguém queira discutir o projeto? Projeto, não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação.
Senhor presidente, eu peço votação nominal nesse projeto.
Pedido da vereadora Zuma, votação nominal. Maioria simples estabelece como essenciais as atividades que especifica realizadas em igrejas e templos de qualquer natureza do município de Uruguaiana. Essa leitura, vereadora Zuma.
Votação nominal, vereador Marcelo Lemos, nesse ato não vota. Vereadora Zuma Ancinello, sim ao projeto. Vereador Egídio de Carvalho.
Sim.
Vereadora Márcia Fumagalli.
Sim.
Vereador Bispo Padovan.
Sim.
Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapace.
Sim.
Vereador Fernando Bermudes.
Sim.
Vereador José Zácaro.
Sim.
Vereadora Manuela Couto.
Não.
Vereador Paulo Clenobing.
Sim.
9 votos sim e 1 não. O projeto está aprovado. 40 segundos, vereador Padovan. 40 segundos.
Nós queremos agradecer a presença de todos os líderes aqui. O trabalho continua. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Ela foi aberta por Deus. E nós seguimos no trabalho, no dia a dia, atendendo a nossa comunidade. E agradeço aqui aos nobres colegas vereadores pela sensibilidade desse projeto. E que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
Ah, peço que o plenário permaneça em silêncio. Por obséquio, peço ao secretário que prossiga com a leitura da ordem do dia. Correspondências pedidas ao Executivo.
Expedido ofício número 335 de 2021.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios número 285 a 286 de 2021.
Com a período encerrada, a ordem do dia, vencida a ordem do dia, com a palavra, período de comunicações, vereador Bispo Padovan.